Senhor Vitor Miranda, que honra! Tá me ouvindo?
Ah, eu achei que ia continuar a frase, cara.
Ah, não, eu tava rápido aqui, não tem. Muito bom. Já vai ficar. A gente já tava falando, já vai bota assim pro.
Que honra, ponto. Agora é sua vez.
Cara, como é que você tá?
Pô, bem, graças a Deus. É, bastante coisa acontecendo, né? Desde a última vez que a gente se falou, mas muito
verdade.
Legal. As evoluções.
Como é que você tá de Fight Pass? O que você tá achando? Eu tô louco pra saber a tua opinião. A última vez que a gente gravou, a gente fez uma resenha de tipo meia hora falando da entrada. Acho que já tava confirmado, né? Aí tinha, já, assim, a gente especulando começou preço. Começou a
burburar na internet, né? Mas não tinha equipe, não tinha comentaristas, nada ainda definido. E eu acho que eu tinha exato. Até falado que alguém do UFC entrou em contato comigo, né? Antes de sair na mídia. Uhum. Mas acabou que eu não fui, digamos assim, contratado para nem comentarista, nem participar dos programas. Mas já ouvi o próprio... diretor-geral ali do UFC Brasil, do escritório do UFC no Brasil, em São Paulo, ele falou que esporadicamente vai me levar para São Paulo também para, de repente, fazer uma participação nas transmissões. E cê, é legal
tá
para mim.
Você tá ligado que no...
Na
Deep Web, assim, tá rolando até baixo assinado para você fazer comentário nas transmissões, né? É verdade.
Mas, olha, assim, sinceramente, claro, seria uma honra, uma coisa muito legal. Mas eu não sei como funcionaria essa questão de logística, de eu estar presente no estúdio sempre. Tanto que o André Azevedo, ele se mudou para
São Paulo.
Para São Paulo, né? E o Demian Maia é de São Paulo. O Minotauro já está em São Paulo, acredito eu, porque o escritório do UFC é em São Paulo. Não sei como funciona com o Carlão Barreto.
É, não sei também.
É, mas...
Eu acho que eles vão... eles têm, acho que eles têm um de sobra, não é isso? Que é o Minotauro, o Carlão e o Demian. E eles vão fazer uma... Tipo uma rotação, assim.
Pode ser,
e eu imagino que é aí que você entra no... De vez em quando também.
Um convidado especial, assim, de repente, né?
É, então, exatamente.
Mas eu tô super tranquilo quanto a isso. Eu não... Assim, como eu falei, seria muito legal pra minha exposição, a minha carreira. Mas eu não fico triste por não ter sido convidado, porque eu sei que o quadro que eu faço no UFC Brasil, e agora também no Fight Pass, né, porque eles migraram tudo que sai no UFC, tudo que sai no canal do YouTube das minhas análises, também eles replicam no UFC Fight Pass. A pessoa pode
que
achar
massa.
Então nos dois canais. É.
Que massa.
Mas o que eu faço como análise é muito diferente do que eu conseguiria fazer, 100%. Do que eu teria capacidade de fazer ao vivo, sabe? Seria 100%. Um outro trabalho.
Você chegou a fazer um teste, alguma coisa assim? Ou tipo, ó, Vitão, você vai continuar fazendo o que você faz, que é do caralho e...
Não chegamos a esse ponto, mas eu sei, porque eu sei o trabalho que é eu fazer análise, sabe? O processo que é muito diferente de captar as coisas ao vivo lá. Ao vivo é muito mais difícil.
Exatamente.
Eu seria, digamos assim, eu seria o Vitor Miranda normal, não seria o super analista lá, entendeu? Tanto que o que eu viria ao vivo, eu falaria coisas que eu vi ao vivo e tudo mais, ainda... continuaria na mesma pegada que é tentar descrever a tática, a estratégia e não definir quem tá ganhando a luta, não
sim.
se a luta tá boa, tá ruim, se tá movimentado ou não, mas sim a parte mais profunda da luta, isso eu continuaria fazendo, mas não com a mesma profundidade, com os mesmos detalhes, porque isso exige claro. Que eu veja, reveja, volte o lance, sabe? Pense como me expressar de maneira detalhada, mas ao mesmo tempo rápida e sem enrolar e que o público entenda. Então é um processo diferente.
Completamente diferente.
Do que um comentário ao vivo.
É, exatamente, exatamente. E é meio que você falou também, né, cara? Tirar você dessa super análise aí, não é qualquer pessoa que consegue sentar ali e fazer o que você faz. Ah, mas pega um outro lutador. Porra, beleza. Mas não é só ser lutador. Não é só saber de luta. É saber de vídeo, é saber de áudio, é saber como comunicar, é saber como olhar. É um processo que você adquiriu e desenvolveu, né, com os anos, e não é simples assim, para nenhum lado, na verdade, né?
São três,
uma coisa
são
que me surpreendeu. Então, uma coisa que me surpreendeu, a gente tá com um delayzinho, fico eu falando por cima de você, perdão. Eu gravei com o Demian e com o André Azevedo lá em São Paulo, e uma coisa que me surpreendeu foi o Demian nos comentários, cara. Ele tá assim. Ele fez mais de 1000 lutas, né? Ele contou pra mim no Fight Pass, e eles comentaram em português e tal. Deixou esse cara, um craque, assim. Você vê ele na transmissão, você fala assim, não é o Demian. E você olha lá, o cara tá lá falando com energia e tal, completamente diferente do Demian que todo mundo conhece, né? Que é um cara que fala baixo, fala tranquilo, assim. Não,
tá. Uhum. Só que o Demian tem uma coisa que eu acompanho ele de entrevistas, de muito tempo, enquanto lutava ainda, ele é um cara extremamente inteligente.
É verdade.
Inteligente não no sentido de lutador, porque todo lutador tem que ter uma ponta de inteligência, né?
Sim.
Mas de instrução mesmo, né? E o cara, ele sabe se comunicar muito bem já, e, porra, imagina, 1000 lutas que o cara comentou, isso aí já foi um baita de um treinamento, né?
Exato. Anos de experiência em 6 meses.
Eu teria que fazer essas 1000 lutas aí pra chegar nesse nível. Mas é isso, né? Eu já tô com mais de 200 análises, de vídeos de análise.
Caraca.
É, cada uma dessa eu demoro o dia inteiro pra fazer. No começo eu demorava absurdamente, assim, 18, 20 horas. Eu tomava remédio pra não dormir, era louco. Porque eu tava aprendendo, né, o processo.
Sim.
E hoje eu consigo já fazer num dia só que é o dia inteiro ainda. Não tem como cortar o processo.
Não acho que vai conseguir, porque é muito detalhe, né, cara? E o que se encurtar o processo, a qualidade da tua análise cai.
Exato.
Porque você é um cara que você repara, assim... Cara, eu tava lá na semana, inclusive o Laerte do Super Lutas tava comigo lá em Nova York. Mandar um abraço pro Laerte, que eu sei que ele assiste. Se você tiver um fã número um, é aquele cara.
Pô, o Laerte é bonzão, cara. A gente fez um projeto lá no Rio, ele dormiu lá em casa.
Eu lembro. Ele contou tudo. Te adora, cara. Te adora. Aí ele veio pra cá, ficou aqui em casa. E a gente viajou pra Nova York. E eu bati um papo com o Poatan logo depois da luta, assim, tipo, cinturão no colo, sentado na cama na cama com o Poatan. E...
Quebrou a cama, não?
E ele
quebraram
tá...
a cama. Hã? Tão pesado. Quebraram a cama.
Foda, né? E aí ele vai falando ali rapidamente, que eu tento fazer uma mini resenha. Eu não tenho. O Laerte chegou, gravou, né? E manda pergunta, 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 pergunta. Faz a parada dele, pô, jornalista top. E aí eu falei, caralho, eu vou perguntar o quê, né? Aí eu puxei uma resenha com ele de 10 minutos. E, cara, ele contando da luta, eu fiquei lembrando de você. Porque ele ia falando o que que ele tava fazendo. Eu falei, caralho, o Vitor vai assistir isso, ele vai falar... Aaah! E ele falava da movimentação. Que ele falou que ele achou que o Adesanya tava mais cansado. E eu falei, porra, mas é porque você tava fazendo ele andar pra trás cansa, né? Ele falou, isso, mas eu peguei o que ele, tipo, a tática dele de movimento. Ele ficava olhando a hora que o Poatan ia dar o golpe e aí ele saía.
Uhum.
Entendeu? Tipo, ele falou assim, era assim, milésimos de segundos. Ele via que eu ia dar o golpe e ele circulava. E eu percebi isso. Então eu fazia uma expressão facial de que eu ia dar o golpe, ele circulava, eu circulava junto em cima. Entendeu? Uhum. Cara, tipo, a mente explode, né? Você fala, como é que esse cara tá ali no Madison Square Garden lotado, 1 milhão de watts de luz em cima dele, o campeão já ganhou do cara 2 vezes, mas não interessa, ali era a área do Poitin, do Adesanya, né, cara?
Sim.
Ele era o campeão, defendendo o cinturão, o cara dominante, né, pra caralho.
Tava jogando em casa, digamos assim.
Exatamente. E o cara tá lá na luta mais importante da vida dele e pensando e vendo e analisando essas coisas ali, trocando porrada, cara. Não entra na minha cabeça isso, é impressionante.
E olha que louco isso que ele falou. Porque a gente sabia que o Adesanya iria usar a movimentação, o espaço para não chegar o Poitin chegar. Mas olha que lance legal. Uma coisa é você só se movimentar para trás, para os lados, para trás, para trás, sem parar. Tipo, adotar uma estratégia 100% defensiva, digamos assim. E isso faz o Poitin talvez não chegar tanto, né? Mas fica um jogo de gato e rato e uma hora o Adesanya vai cansar muito mais. Então, o que o Adesanya fazia? Se mantinha numa distância. Cadê a minha mão? Dá para ver a minha mão aqui? Adesanya. Ih, tá invertido o negócio. Mas enfim.
Não, mas vai sair certo.
O Poitin aqui caçando o Adesanya. O Adesanya parado, no meio. Quando esse vai, aí o Adesanya dá um passinho. Esse vai, o Adesanya muda. Agora, se o Adesanya faz só isso aqui direto, pô, o Poitin iria conseguir enquadrar muito mais rápido, né?
Exatamente.
E assim o Adesanya economiza passadas, economiza energia, né? E procura sempre não ficar só na grade, né?
Mas apesar da hora que ele ficou na grade, a gente viu o que aconteceu, né?
Exatamente. E teve vários momentos na grade que, cara, aquele cruzado passava assim, né? Raspando. E quando pegou. Né,
impressionante, né? Ó, eu tenho na minha lista aqui para falar dessa luta, então já que a gente já tá falando dela, como é que você vê a revanche? Acabou de ser marcada aí semana passada.
Eu vejo assim, tudo é teoria, né? Chegar na hora lá pode ser diferente.
Lógico.
Mas como a gente já viu três lutas, né? E as três lutas elas se desenrolaram muito parecido. Poitin na caça, com golpes muito mais contundentes, e o Adesanya na movimentação, na leveza, no bate e sai. Foi isso as três lutas, né? Querendo ou não. Com a Adesanya com mais volume. Então, são lutas que não podem ir para... A próxima luta também não pode ir para a decisão.
Para decisão, né? É.
Né? Porque, na teoria, na decisão, o Adesanya toca mais, é tocado menos, ele toca mais, ele chega mais volume, né? E ele consegue se desvencilhar, até enquanto não cansar, ele consegue se desvencilhar bem dos golpes do adversário. Então, vai ser aquela situação. Mas, assim, na minha cabeça, seria o Poitin pode nocautear no segundo round, assim. Eu visualizo um nocaute no segundo round do Poitin, sabe? Eu acho que não chega até o final, porque, assim, a gente sabia que... A gente viu que o Adesanya estava vencendo a luta até o último round.
Uhum.
Os dois sabem disso e os dois vão tentar trabalhar nessa pegada novamente. Mas o Poitin, ele meio que foi pro tudo ou nada no quinto round. Sabendo que estava perdendo e tal.
Sim.
E ele arriscou mais, ele teve que ir mais para cima. Isso, claro, todo o desgaste que ele já causou no Adesanya facilitou para ele ir para cima sem receber tanto perigo de volta. Mas eu acho que o Adesanya, o Poitin, pode entrar nesse modo tudo ou nada, não no tudo ou nada, mas esse modo para frente mesmo, para nocautear, lá pelo segundo round.
Isso.
Porque ele sabe que é isso que vai fazer a diferença.
E
então,
dá tempo de fazer alguma coisa caso não... Porque
não
a gente chega
no nocaute, né?
A gente chega no quinto round e eu tava desesperado já, né? Falei, cara, pô, o UFC me deu uma mesa ali na boca do octógono. Foi um negócio sensacional, assim, a melhor noite de luta que eu tive na minha vida. O Poitin ganhou o cinturão, cara, porra, não dava pra ficar melhor. Se eu escrevesse, eu não ia escrever tão bem assim o roteiro da parada. Uh-huh. Mas entrou no quinto round e eu já tava, tipo, eu falei, caralho, não acredito, vamos perder essa luta, cara. Vamos perder essa luta, vamos perder essa luta. E aí o Poitin faz o que ele fez e...
detonou.
Cara, é absurdo, absurdo.
É, vai ser isso, acho que vai ser mais pressão no Poitin, vai ser continuar com os chutes na coxa, que ele debilitou a movimentação do Adesanya nessa terceira luta. Acho que vai ser mais do mesmo, só que mais pressa ainda do Poitin agora.
Legal. Você não acha que, na minha cabeça, assim, analisando muito o jogo mental, né? Que rola uma guerra mental entre os dois ali. O Poitin até brincou uma vez numa entrevista comigo, dizendo, porra, tem que ter, né, um pouquinho de trash talk, dar uma cutucadinha aqui. Que nem os caras falam comigo, eu falo, ah, já nocauteei ele, já venci ele duas vezes. Ele amarra pra chegar pra luta, né? Então, tipo, aí ele fala assim, mas porra, aí o cara vai e fala que vai jogar poder em mim e vai me congelar e tal. E ele genuinamente achou aquilo uma besteira. Tipo, e pro Adesanya, nessa época moderna de anime, não sei o quê, pra ele era uma coisa séria. Tipo, ah, eu vou congelar você e você não vai ter ação. O que foi isso que ele quis dizer? A gente sabe que ele não tava falando que ia congelar o Poitin.
Talvez essa fosse a única esperança dele, né? De saltar uma magia.
só se for, né?
Porque na porrada real, não deu.
Não deu, né? Não. Muito bom, muito bom.
Não, mas com certeza foi uma zoação, né? Tipo...
Sim, mas pro Poitin, assim, não fez efeito nele. É isso que eu tô, tipo, não, ele achou uma idiotice, né? Tipo, ele falou, cara, como assim? Que babaca, tipo... Entendeu? E a galera do anime junto com a Adesanya fala assim, uau, nossa! A gente sabe, ele quis dizer que o Poitin ia tremer na base, vamos dizer assim. Uhum. Mas ele não comunicou isso do jeito que o Poitin entendeu como uma ameaça. O Poitin falou, sim, cara, tipo, te fode, não vai. Como assim, cara? Pô, 2016 eu tava aí, batendo... Cara, né? 2016 eu tava batendo marreta no pneu do caminhão ali, tu vai falar que vai me congelar?
É porque o Poitin nunca jogou RPG, cara. Não, não é a mesma linguagem.
Lógico, exatamente. Foda, né? Mas aí, dessa parada do jogo mental, assim... O Adesanya falou um negócio na coletiva de imprensa que me deixou assim, cara, porque eu acho que ele meio que falou foda-se pra história agora, tá ligado? Tipo, ele falou, cara, o que eu posso dizer mais, né? Tipo, o cara me ganhou no kickbox, vim pro MMA, me ganhou no MMA. Se eu acho que um dia eu vou ganhar dele, eu acho que, sei lá, se a gente lutar 10 vezes, eu ganho dele. Alguma. Entendeu? Mas eu acho que... Aí eu senti, do jeito que ele expôs, assim, eu acho que eu senti um alívio do tipo, cara, se a gente vai lutar de novo, vai ser o que é e foda-se. O momento eu não podia perder dele já passou e agora o que vier é lucro. E eu acho que isso deixa ele, se ele tiver com isso na cabeça genuinamente, eu acho que deixa ele um cara mais perigoso. Sem o...
É, talvez ele tenha tirado a pressão do ombro, né? A responsabilidade, tipo, é difícil de dizer, né? Porque quantos atletas lutaram 3 vezes entre si?
É.
Quantos tops, né? A gente viu agora recentemente o Davidson lutando pela 4ª vez com o Moreno, mas é difícil de saber o que passa na cabeça deles. Eu acho que já tá meio que adormecido, já não tem mais medo e já não tem mais confiança, tipo, tá tudo misturado, vamos fazer o trabalho tipo, lá e seja o que Deus quiser, sabe? Que uma coisa, quando tu perde uma, tu pensa, ah, filha da mãe, eu pelo menos, né? Eu não me intimido, eu quero ir pra cima, eu já fiz umas 3 revanches na minha vida, assim, de eu perder uma e ir pra cima, e aí a próxima, eu sempre perdi por ponto, e as minhas revanches eu vencia por nocaute, então isso me motivava. Agora, passa para a segunda, terceira, quarta luta, é difícil dizer o que se passa na cabeça do cara. Mas como você falou, talvez ele tenha tirado esse peso do ombro, né?
Um desapego quase, né? Tipo, quer saber agora? Agora eu vou lutar leve e se perder, perdeu, se ganhar, ganhou, sabe? De repente não é. não
ou
é
dou o
tão
braço a
assim.
torcer mesmo, que porra, é um estilo que não fecha comigo. Né?
Não, é, às vezes pode ser isso, né? De 10 você vai perder 11. Não tem jeito, né? Às vezes não vai dar mesmo. Vamos falar do UFC Rio?
Vamos.
Você foi?
Fui, ao vivaço, cara.
E como é que foi? Me conta.
Pô, energia top, né, bicho? Fazia tempo que a gente não tinha, né, no Brasil, e foi sensacional. Infelizmente, as nossas últimas duas lutas não foram como a gente gostava, mas,
sim,
mas sempre vale a pena, né? Ao vivo sempre vale a pena. A energia é boa demais. É.
Tava cheio, cara. O pessoal tava falando que te acharam meio vazio, tava...
Porque, assim,
muita gente reclamando do horário.
Quando faz o UFC em São Paulo, pode começar 4 horas da tarde o evento. Tá lotado já, desde a primeira luta.
Aham.
Uhum. Rio, o pessoal chega um pouco mais tarde mesmo. Ainda mais que tava calor, tinha sol. Então, galera na praia, com certeza. Aí, final da tarde, foram pra casa, tomaram banho, blá, blá. Se arrumaram e daí foram. Então, mas aí card principal, começou o card principal, já tava cheio, tava lotado.
Ah, legal, então legal, então legal.
Estados Unidos é muito assim, né?
Os Estados Unidos é muito assim, tipo, entra no começo do card principal só, a galera fica fazendo churrasco no estacionamento lá, tá todo mundo cedo. Você chega lá uma hora, o evento começa às 8 horas da noite, você chega lá uma hora da tarde, já tá cheio, fora. Mas a galera fica fazendo um hangout lá, assim.
Exato, e teve isso também lá no UFC Rio. Em volta, né, da arena, ali, antes de entrar nas cadeiras, tem várias atrações, digamos assim, foto com nos quadros lá, com cinturão, bastante coisa para comer. Então o pessoal tava lotado em volta e
entendi.
Só o pessoal não tava assistindo as lutas. E aí, mas quando dá a card principal, a galera começa a se acomodar. E é bastante tempo, né, bicho? É uns 4 horas, 5 horas de evento.
Então. E aí a maior reclamação, porque eu meti a boca que a galera foi embora antes do final da luta do Glover, eu achei horrível. E o pessoal rebatia, dizendo, mas tava muito tarde. Eu falei, não, mentira, vocês foram embora porque o Glover tava perdendo. Que se o Glover tivesse ganhado, vocês tinham ficado lá. Uhum. E os caras, não, mas eles tinham que ver isso porque era quase 4 horas da manhã e não sei o quê. Então é... Eu acho que eu continuo com o meu pensamento de a galera foi embora porque o Glovão tava perdendo a luta.
Não, mas isso é fato.
Né?
Ninguém ia arredar o pé se o Glover estivesse vencendo
exatamente,
e sabendo que ele ia
exatamente.
Levantar o cinturão.
E aí o Glovão acaba encerrando a carreira numa arena bem vazia, assim, foi triste de ver, porque os caras me perguntaram, por que que ele não aposenta no Madison Square Garden, em Nova York, que ele é da área ali e tal? Eu falei, cara, quer aposentar no Brasil, na frente da torcida, com a torcida aplaudindo em pé, aquelas paradas assim, e não teve isso, eu fiquei mais bravo que ele, na verdade, ele não ligou, ele falou, não, tá tudo bem, cara, minha missão tá cumprida, tá tudo certo, mas eu falei, pô, que sacanagem, né, porque a gente fica... Tá em pé na rua até tão tarde por umas merda, e aí num negócio desse é foda. Qual foi tua luta preferida lá?
Cara, tira a Batistaca, né? Fez um lutaço, mas teve duas lutas assim que eu vibrei, porque eu sou assim, né? Fico olhando as lutas e tal. Aí o pessoal berra, vai morrer, e eu fico ali, quietinho.
Uhum.
Então é difícil eu alguma coisa que me tire da minha inércia ali pra gritar e berrar. Mas teve duas lutas que aconteceram isso, que foi o Malhadinho.
Caralho.
Contra o Grandão lá, e foi massa, porque eu tava nas cadeiras prêmios ali, que eu acho melhor do que o octógono VIP lá. Porque o octógono
você
é na
nível
linha
acima,
do octógono,
né?
As cadeiras é um pouquinho acima e dá pra ver bem. E aí, deu pra sacar assim perfeitamente a estratégia do Malhadinho. Chegou pra grampear o Grandão. Cara, acho que 10, 15 quilos a mais que ele. E aí, como o cara era muito forte, muito mais pesado, o Malhadinho não conseguiu simplesmente derrubar, estabilizar e começar a bater. dava para ver o quanto de força que aquele cara tava fazendo. E aí o Malhadinho, pô, foi na técnica, na paciência, enquanto a galera na torcida falando, bate, pô, bate, não sei o quê. Pô, vai bater como? A hora que tirar a mão dali, o cara levanta. Era muito forte. Então, essa qualidade técnica ali, estratégica do Malhadinho, me animou muito, assim. Eu fiquei muito empolgado com a qualidade dele. E depois o nocaute espetacular do Hulk, né, em cima do... Esqueci o nome do menino lá.
Do Gregory.
Do Robocop.
Do Robocop, né?
E, porra, irado também. Aquilo lá também
me surpreendeu.
Pô, na verdade tem vários, cara. Tem vários. Teve outra do menino lá do Santos, dos irmãos Santos.
É, eu tô do...
Como é que é o nome dele? Marreta? Não.
Ismael Bonfim e o... cadê o nome do outro? E o Gabriel Bonfim.
Então foi Ismael.
O Gabriel, aí, o Gabriel finalizou no primeiro round. O Ismael, então, nocauteou.
Eu tava vendo a luta, daí o adversário dele duro, né, cara? Mais alto. Só que o Ismael tava tentando uma joelhada pulando no meio da luta. E aí num lance lá da luta, caiu o protetor do adversário. Caiu uma vez. Beleza, botaram e tal. Aí, numa segunda situação, na grade, caiu de novo. Daí eu falei pra mim mesmo, né? Porra, agora só soco na boca. Cara, ele deu uma ajoelhada bem nessa hora e pegou, pá, de cheio na boca do cara, sem protetor. Eu fiz até um vídeo disso na hora ali e eu pensei, meu Jesus, perdoa por esse pedido. Eu pensei, cara, isso é... Quebra o maxilar do cara.
É pô, Nossa Senhora. Nossa Senhora.
Mas você não achou o Malhadinho? Foi, saiu bem.
Você não achou o Malhadinho? Que o Malhadinho, pra continuar bem e super competitivo nos pesados, ele vai ter que ganhar um pouquinho de peso ali? Eu não acho.
Acho que não.
Você acha que não?
Eu acho que não. Ele é forte, cara. Ele é forte.
Ele é muito forte. Ele é um trator. Tipo,
no primeiro lance da luta, ele levantou o grandão lá de 120 quilos. Tipo, muito fácil, derrubou. Ele já tem muita força. Ele não precisa ficar maior pra isso. Ele já é bem musculoso. Ele é um estilo de caras, por exemplo, pega o Cigano na época. O Cigano tinha 105, cara.
O Cigano era da trocação, né, cara? O Cigano não fazia muito grappling, né? O Malhadinho precisa mais da... Porque você via, a hora que eles estavam no chão, a desvantagem do Malhadinho ficar... Apesar dele, do Malhadinho tá amassando, mas você pega um cair, você tem que lembrar que tá lá atrás ainda, né, cara? A hora que chegar num top 15, num top 20 aí, a parada fica mais séria.
Tu pega os tops do ranking, tem muito gigante, assim, acima de 120 quilos.
É, não tem. Como é que chama aquele cara que lutou aqui em Orlando agora? Um grandalhão. Tá estourando agora. Não vou lembrar o nome dele de jeito nenhum, cara. Ganhou do Taito Ivaz agora, a última luta, lembra?
Ah, eu sei. Sei, mas não lembro.
Mas
eu acho que...
Mas são poucos, 105, né?
Se eu não me engano, na pesagem. Talvez uns 110, uns 5 quilos a mais, mas num trabalho a longo prazo, né? Não de imediato, assim.
Sim.
Mas eu achei ele bem forte, cara. Eu achei que ele pode incomodar muito com esse peso que ele tá mesmo.
O bicho sinistro, ele vai dar muito trabalho, cara. Ele vai dar muito trabalho.
Pega o campeão. O campeão, tudo bem. Do Strike também, que é o... Cyril...
Nenhum, né? O cinturão tá vago, também, né?
Aí, claro, tem o grandão lá, o outro, como é? O camaronês lá, o nigeriano.
Ixi, eu não sei quem é.
O gigante lá, o campeão.
O Francis?
É.
Ah, mas o Francis tá fora, né? O Francis saiu fora.
Saiu fora de onde?
Do UFC?
Rapaz!
Como assim?
Tô por fora, bicho.
O Francis Ngannou?
É.
O campeão, ele abandonou o cinturão, tá fora, já era.
Rapaz.
Porra. Ali, ó. Tá ali, ó. Tá do pôster ali, ó.
Isso.
É, não. Tá fora, ele saiu.
Eu vi que tava uma briga, não sei o quê, mas não acompanhei.
É, não, tá fora, já era. Tanto que o Jones vai disputar o cinturão vago contra, uh-huh, contra o Ciryl Gane. Ah, é.
Caraca.
O negão tá fora, não quis, não ficou. Contou uma história. Ele queria lutar boxe, ele queria um plano de saúde pros lutadores, e ele queria alguma outra coisa que ele queria que eu não lembro. Mas... Uhum. Aí ele falou que não foi por causa do boxe. Né? Ah, e ele queria um evento na África. Na África o Dana White já falou que ia fazer. Não necessariamente por causa dele, porque tem o Adesanya, tem o Usman, tem potencial para uhum, um evento na África, um super evento na África. Plano de saúde, a UFC vai falir se pagar plano de saúde para todo mundo ali. Não tem jeito. Quem tem empresa e quem tem custo...
O que o UFC já faz é pagar as despesas médicas de todo o plantel quando o cara precisa, né?
Pós-luta, né?
Pós e antes também, eu acho. Se tu estiver treinando pra luta e se machucar, eu acho que também eles têm esse apoio.
Ah, eu não sabia disso, não. Eu tava considerando só o pós-luta que... É, de novo, eu não sou lutador, então se algum lutador estiver assistindo e falar toma na cu, você fala isso porque você não é lutador. É, de um ponto de vista de quem tem empresa e paga plano de saúde pra alguém... Meu irmão, se eu botar que os meus caras que vão lavar carro, se eu falar pra empresa do plano de saúde que esses caras estão na rua o dia inteiro, cara, eu pago $2,000 por semana de plano de saúde pra um lavador de carro. Só porque o risco dele aumenta.
Imagina um lutador.
Você imagina um lutador. Você imagina um lutador. Eu falei, o UFC vai não seguinte, vai existir
esse,
mais. Não,
pega esse,
não
é esse viável, valor mensal que tu ia pagar meu plano e dá pra mim.
Então, não é? Ou seja... eu não acho que era essa a questão. Acho que a questão era eu quero lutar boxe fora e o UFC, com razão, não deixa. Porque não é interessante pra marca. Não valoriza. Mas o Conor McGregor... Mas o Conor McGregor era outra história. O Conor McGregor podia perder no boxe, voltar e ele ainda vende 2 milhões de pay-per-view. Uhum. O Francis, campeão, não vende 200 mil pay-per-view. Entendeu? Aí tira o campeão, que eles precisam da imagem de mal do cara, né? É o the baddest man in the planet, né? Eles têm que vender isso. Aí o cara vai lutar boxe com o Tyson Fury da vida aí, o Tyson Fury vai jantar ele.
Daí não
e
dá,
aí
né?
Ele volta. Aí ele volta.
Daí volta como um campeão sem
derrotado, né? Exatamente. Ou seja, eu não sei. Eu acho que ele vai fazer essas lutas de boxe que ele quer, vai encher o rabo de dinheiro, merecidamente. Se tem, uhum, vai buscar, não acho ruim, não. E... E daqui 2 anos ele tá de volta. Anota aí, Vitor. Igual a gente falou do Fight Pass, vai anotando aí que daqui 2 anos a gente tá aqui. Ah, lembra que a gente falou lá e tal. Aliás, só pra encerrar a conversa do Fight Pass que a gente não encerrou, sucesso, né? Sucesso pra caralho, preço legal pra caralho. O único medo que eu tinha de todas as análises furadas que eu fiz, porque não fazia ideia do que estava acontecendo, eu fazia minha análise baseada em rumor. Era tudo baseado num preço bom. E eu acho que a gente falou, eu vou até voltar pra assistir, mas a gente falou R$19,99, R$29,99, uma porra assim.
Isso.
Menos que a metade do que os caras pagam no combate.
No combate.
E vale a pena pra caralho, tem tudo.
Vale,
tudo. Acabaram
tem
de
uma biblioteca gigante. E eles estão no processo ainda de migrar todo o material que tem no Fight Pass americano pro brasileiro, não tá tudo ali ainda.
Tem muita coisa que não tá em português. Eu acho que tem muita coisa que não tá, tem muita coisa em inglês. Eles fizeram as últimas lutas, umas lutas mais importantes, que foram aquelas que o Demian e o cara da Band lá narraram e comentaram e tal, tem muita coisa já. Mas, e a transmissão tá top, né, cara? André Azevedo, Demian, Minuto. Cara, eu curti demais, nota. Eu criticaria numa boa, se tivesse ruim, eu ia falar, ó, precisa. O que não seria um grande problema, a gente só ia falar, olha, tá começando, beleza, precisa melhorar aqui, ali. Mas, porra, eu fiquei impressionado.
E também tem essa questão da gente comparar, né, cara? Porque. Exatamente a mesma coisa que estava acontecendo no combate, só que com pessoas com vozes diferentes, né? Mais ou menos diferente ali. Mas, então, a gente tem que se adaptar também, tem que se acostumar.
Exatamente. E prioridades diferentes, eu acho que foi isso que... O maior problema do combate era que, para a organização que é dona do combate, não era uma prioridade.
Uhum.
Entendeu? Então, com os anos, foi caindo a qualidade. E isso não vai acontecer sendo do UFC, entendeu? Uhum. Então, porra, do caralho. Nota 9,5, só pra não dar 10, assim, porque os caras não me chamaram pra
falando, chassar. Falando em Fight Pass, quando eu parei de lutar, eu parei de fazer o conteúdo, o meu vlog, digamos assim, aquele que eu faço no dia a dia, né, do treinamento, dieta, família e tal. Mas é uma coisa que está latente em mim, desde que eu parei com isso, de fazer para outros lutadores, né, de promover outros lutadores, acompanhar o dia a dia de outros lutadores. E depois que, acho que foi uns 2 anos, acho que depois que eu parei, e que eu não realizei esse projeto ainda por questões de tempo, minhas filhinhas crescendo, a minha esposa tendo que viajar muito para trabalhar e tal, eu fiquei mais no suporte ali, né? E nesse meio tempo surgiu aquele site, o canal do Will Harris, de
Anatomy
of a Fighter.
Anatomy of a Fighter.
Onde ele faz isso que eu fazia no meu canal, só que para outros jogadores, com uma qualidade cinematográfica e tudo mais, né? Então, era uma coisa latente que eu queria, e agora, 2023, chegou o momento de eu executar esse plano, esse
Caraca,
projeto.
Caraca, que irado.
É, eu já tinha falado com a esposa, as minhas filhas estão maiores, a clínica está andando, eu ajudo ainda na parte financeira, mas aí eu posso fazer isso de qualquer lugar. Então, sim, eu já comecei a produzir episódios dessa...
Eu vi lá com o blindado quadro já, né?
Já fiz com o blindado, já fiz que com o KR irado lá do Rio.
Que irado.
É, tô vendo pra fazer com a Marina em Floripa, e aí, bicho, eu vou colocar isso em ação. Mas o grande lance é que, como coincidiu do UFC Fight Pass vir pro Brasil, todo material exclusivo produzido a partir de agora tem que ser feito pelo UFC. Antes, a Globo contratava produtoras e fazia pra Globo, né? Pro combate. Uhum. Agora vai tudo partir da iniciativa do próprio escritório do UFC Brasil.
Uhum.
Então esse quadro, ele vem a calhar. Eu vendi essa ideia, falei sobre essa ideia para o UFC, e eles se interessaram. Agora eles querem ver um piloto montado para entenderem a ideia e tudo, e se casa com o que eles precisam para o Fight Pass,
ou
pro canal. Então, um projeto aí que vai sair, independente se o UFC comprar a ideia e botar no canal deles ou no Fight Pass, ou se vai sair no meu canal, mas é uma coisa então, que tá rolando já.
Cara, a hora que tiver engatilhado aí e for soltar, me fala, volta aqui, a gente ajuda a divulgar, Instagram, TikTok agora, eu tô bombando no TikTok.
Aham. Eu quero pedir ajuda para todos os amigos da luta aí para divulgar.
É isso mesmo. Porque, cara, eu tava falando com o Buchecha, a gente tava de um assunto bem mais sério, lógico, eu tava falando do Lô e do julgamento que tava marcado para essa semana, acabou agora indo pro final do mês. Mas eu falei, olha, manda, pessoal, marca a gente, reposta, não sei o quê. A gente movimenta nosso ciclo social com tanta merda, né? Tipo, ó, quarta-feira da calcinha vermelha, todo mundo repostando, hashtag, e com uma coisa nobre, com uma coisa importante, uma coisa que vai agregar algum valor ou ajudar algum... A gente não faz, né?
Verdade. É, tipo, então... Acho que vai incomodar, né?
É, não, exatamente. E
encaminhar porra, e compartilhar uma besteira, a gente nem pensa, né?
Na hora, fiz um vídeo com o Lioto ontem fazendo umas merdas assim... Cara, que tem de repost naquilo lá, e aí se você botar uma campanha, vamos ajudar o pro, a galera não dá nem like. Eu falei, como assim, cara? É foda. É foda. Ó, pra gente não estourar o tempo mais, como é que você tá de tempo, aliás? Tá quase já, né?
6 e que horas são agora? 10 para 5. Não, vambora, vamos tocando aí mais uns 20 minutos aí, tá de boa.
É, porque eu tenho que falar só do UFC 284, 285, 286, 287, 288. Só. Ó, vamos começar com o 284. A gente, lutas estratégicas só. Eu quero falar da luta do Makhachev com o Volkanovski. Uhum. Você já fez um na tua cabeça aí o que que...
Não fiz, eu vou escrever essa... Eu tô pra fazer essa prévia essa semana, que eu não consegui, mas semana que vem sai de certeza.
Makhachev, então vamos pular essa então. Olha só, vamos pular essa. Vai lá assistir a prévia do Vitor.
Do Vitor Miranda.
Pra descobrir o que ele falou dessa luta.
Mas é... Bem, a gente pode pincelar, né? Porque nunca é tão detalhada como a própria prévia, que, onde eu escrevo tudo.
Uhum.
Mas é uma luta interessante, né, bicho? Porque... Só agora me diz aqui que eu tô perdido. Uma de um peso e outra do outro, né? O Makhachev é...
Exatamente. 70. Só que eles vão lutar nos leves, né? O Volkanovski tá...
Tá subindo
pros leves.
Peraí, o Volkanovski é 77, não?
Ele... Ih, cara, em quilo eu não sei. O Volkanovski é 145. É isso. Ele é 145. Quer ver? Eu não sei em quilo. Aí você me complicou agora.
É, 75. Não. Então, não, o Volkanovski é 77, cara. Qual que é a categoria que fala?
Eles vão lutar nos leves, que é 155 aqui em Libra, quer ver? Ei, Siri, agora todo mundo vai me xingar, porque vai dar o Siri do podcast inteiro, todo mundo pulando aí. What's 155 pounds in kilos? Ah, não escutou. Ah, porque ela tava... Ei, Siri, what's 155 pounds in kilos? 70 quilos. Eles vão lutar nos 70 quilos.
Uhum. Tá. É, e o Volkanovski é do Pena.
Isso.
Então o Volkanovski tá subindo, na verdade.
Tá subindo, tá, o Volkan tá subindo. O Volkan tá subindo pra essa luta. Você acha que ele faz então, frente ele tá com o Makhachev? Bem dizer, né? Hã?
Ele que tá desafiando, bem dizer, então.
Ele que tá desafiando, exatamente.
Cara, ele é um bicho embaçado pro Makhachev.
É, não é?
Porque ele é um cara extremamente forte, rápido, aguenta a porrada. E como ele é mais, como é que pode dizer? Mais atarracadinho, assim, vai ser difícil derrubar ele, cara.
É, eu acho também.
Se o Makhachev quiser derrubar ainda, né? Não sei se vai ter.
É. Ah, você tá, o Volkanovski, né? Que você falou, Makhachev.
Eu tô falando que o Volkanovski é mais atarracadinho, rápido, explosivo, cara. Vai ser uma luta difícil pro Makhachev.
Eu não sei o que esperar. É uma luta que eu genuinamente não sei o que esperar. É estranho, né? A luta do Charles, assim...
Vou ter que ver as lutas passadas dos dois pra ter também uma análise mais precisa.
É, exatamente. Eu não sei, eu não faço ideia. Os caras ficam perguntando, e aí? Eu falei, cara, não faço ideia. A cabeça quer responder rápido, dizendo, o Makhachev ganha porque ele vai ser, de repente, o cara maior, mais técnico ali para um grappling, alguma coisa assim. Mas, porra, o Volkanovski era grande, né, cara? Ele lutava, acho que, meio pesado, não é isso? Chegou a lutar meio pesado já, cara. 185. Ou 205, 205. Que é,
205 é, não, meio pesado.
Impound, né? Impound, meio pesado. É 205 pounds.
Quem lutou nesse peso?
Acho que o Makhachev, o Volkanovski. Eu acho que o Volka lutou em meio pesado. Jogava rugby, o bicho era cheinho,
então,
cara.
Então, o bicho é ursinho.
Ele é baixinho, mas ele era grande, cara. Ele era grande. Vamos ver. Aí tem nos penas, eles estão fazendo no mesmo evento um cinturão interino com o Yair Rodrigues e o Josh Emmett.
Uhum.
Só porque o Volkan tá subindo e tal. Eu tinha falado que devia vagar o cinturão. O cara quer o cara quer largar o cinturão para ir disputar o duplo cinturão, eu acho que se ele perder, o cinturão tá vago. Eu sou dessa. O cara tem que botar alguma coisa em risco, você concorda? Igual a galera
é
ficava falando
ele,
do Charles.
Né, fazer uma... é assim, tudo também não é como a gente pode dizer, não é só o esporte em si, né, cara? Habilidade por habilidade, rank por rank. Tem o UFC ganhando dinheiro por trás, né?
É, exatamente.
Então, se pro UFC é interessante trazer o cara de baixo, que ele não vai ter nem... não tem nada a perder, né? Porque ele vai lá, vai ganhar uma grana, vai fazer... Se perder, ah, beleza, não é a categoria dele, ele volta e continua reinando. Né? Se ganhar, duplica o como é que fazia?
A moral do cara, né, ele. Exatamente. Eu não acho
tipo, isso certo. O cara só quer ganhar. Mas se isso é interessante para o UFC, que se o UFC vai ganhar também com isso, então tá tudo
deixa
certo.
Fazer, né?
O principal afetado, digamos assim, topou, que é o McAfee.
É isso, exatamente. Eu não toparia nem fudendo, Nem fudendo. Eu
falo... como primeira, né? Como primeira
defesa de cinturão,
defesa,
né, cara?
Complicado.
Lembra os caras falando do Usman? Ah, o Charles, se o Usman quiser descer pra disputar o cinturão do Charles. Eu falei, cara, se eu fosse o Charles, eu não aceitava nem fodendo. Eu falei, como assim? O que, que o cara tem a ganhar com isso? A troco do quê? Eu falei, se ele vagar o cinturão dele, eu topo a luta. Porque aí o cara tá abrindo mão de alguma coisa, porque senão, porra... Não faz diferença. Bom, vamos passar pro próximo. Próxima luta. Ah, tem uma luta boa aqui, ó. Um Fight Night no meio do caminho aqui, ó. Marlon Vera e Corey Sandhagen. Tá pintando um desafiante ao cinturão aí. Os caras estão dando um empurrão forte no Marlon Vera. Você não tá achando?
Peraí, deixa eu ver aqui o... aqui, Vera e Sandhagen. Ele é mexicano ou não?
É, o Vera é mexicano. Não, não, cara, o Vera é, acho que é do Equador. Eu acho que ele é do Equador, ele é latino, fala português. Equador. O Tito Vera, é.
Mas eu gosto dele, cara. O bicho
eu
tá
gosto dele
top,
também.
Sempre lutando com os melhores.
É duro pra
eu
caramba.
Eu lembro dele com o Aldo. Eu gosto dele.
Sim. Ele perdeu pro Aldo, né, é verdade. É verdade, mas deu uma luta dura pro Aldo.
Vai ser luta boa aqui, cara, porque o Sarriga é brabo, técnico, eu gosto dele também, o estilo dele, que ele tem pé.
Tão caçando aí, daí deve sair uma eliminatória pro cinturão. Eu acho que quem ganhar essa luta faz mais uma luta e disputa. Talvez não o Sandhagen. O Sandhagen disputou com o Peter Yan e perdeu, né? Não foi isso?
Uhum.
Foi, acho que foi.
Não sei. Bicho, você tem que perguntar pro Laerte.
É, o cara fica ligado, né? Ó, vamos falar da volta do John Jones com o Ciryl Gane. Como que você vê o Jones voltando? E o que você acha que vai ser a estratégia dele, cara? Você acha que ele mais pesadão vai ficar mais lento? Ou ele tá grande, mas vai apostar na velocidade? E um palpite, um pitaco. Quem que você acha que ganha? Eu acho que ganha Jones por atropelamento. Assim, na caruda mesmo. Sem dar moral pro Gane. Os caras falam, você é louco. Total.
Em pé ou no chão?
Puta, que injusto, né? Logo com o Jones, né? Eu nem lembrei disso. dos dois. Se ele encontrar o Gane no estacionamento ali, o Gane é melhor ficar esperto.
Cara, ele... Vai saber o quanto ele tá motivado e treinando luta, né? Mas o Johnny, técnica por técnica, o bicho também acho que atropela.
Eu acho também. Eu acho que ele não... Ah, mas e se? Eu falei, não, e se não? Você tá falando do John Jones. Ele não vai trocar porrada com...
Como a gente tá dando um palpite aqui, a gente desconsidera os...
Exatamente. Ele não vai trocar porrada com...
Mais ou menos na teoria. Nos números.
Exatamente. Ele não vai trocar porrada.
O grande lance
acho que ele vai pro grappling e já era.
O lance é que o Gane é extremamente habilidoso na movimentação, né? Na longa distância. Porém, o Johnny, ele também tem uma envergadura absurda, ele também sabe jogar na distância, e para ele conectar, tipo, para ele colar um single leg, uma cinturada, alguma coisa no Gane, eu acho que não vai ser difícil ele fazer isso.
Também acho.
E aí eu boto fé no grappling do Jones. Se ele for usar isso, né, talvez, porque ele é muito malandro, né, cara? Tipo, se ele não tiver força, digamos assim, se não tiver aquela resistência para derrubar o Gane e dominar por cima, ele vai ficar na grade ali, ombrada, pisão, cotovelada, né? Ele vai ficar macetando ali o quanto tempo for, porque ele tem um leque muito grande de técnica, de malandragem, de catimba. O bicho é enjoado.
É verdade.
Eu acho que ganha. Mas assim, né, tem que ver como é que ele tá preparado pra isso.
Muito tempo fora também, sem lutar, né? 3 anos, né, cara? 3 anos faz diferença, né?
Ele tá com mais massa muscular, pesa mais também.
É.
Tem que ver o quanto que ele tá dedicado aí nessa preparação. Mas
é verdade.
Eu quero ver.
Nossa, eu vou estar lá. Eu vou lá, hein? Essa eu vou estar lá.
Ah, é?
É.
Aonde vai ser?
Em Vegas. Tô com credencial aprovado pro UFC e tudo. Vamos voltar lá.
Caraca, bicho. Quando é que tu vai me levar, pagar minha passagem pra eu ir no teu estúdio aí ao vivo?
Cara, vamos. Vem pra cá. Vem pra... Vamos, ó. Vem pra esse de Vegas já, cara. Fica aqui em casa, a gente voa lá junto, grava. Ia ser legal. Pensa com carinho.
Tem que quebrar o cofrinho daí.
Tem um mês ainda. Tem um mês, já não gasta com hospedagem. Já não gasta
só lá,
com,
né,
hospedagem. Só... Ué, mas lá eu vou ter que ficar em algum lugar, então você fica comigo. Eu vou pagar, sim, pra mim mesmo, ué. Não faz diferença um ou dois.
Paga um lugar pra duas camas, fechou.
É, exatamente. Exatamente. Pensa com carinho, a proposta tá feita. Convite.
Vamos ver, convite. Esse novo quadro aí rolando, vamos ver se...
Ia ser, ó, pô, ia ser... Tem Rodolfo Vieira aqui, a gente pode gravar com o Rodolfo Vieira lá. Hã?
Se o UFC bancar essa ideia, se eles toparem dessa produção, como eu falei pra eles vão determinar aonde eles querem que eu vá,
né? Ah, entendi. Ah, isso porque é interessante
também. O UFC Brasil, ele trabalha na divulgação dos atletas que estão com evento marcado. Tipo, o próximo evento vai ter talento brasileiro. Eles começam a puxar, sim, vídeos e lutas desse brasileiro, entrevistas, para promover ele, né, no próximo evento. Então, acredito que num quadro desse seria nessa vibe. Porém, o que, que dá para fazer? O que, que eu penso em fazer? Ir fazendo episódios com temas mais frios, digamos assim, né? Se o cara não tem luta marcada, mas tem o episódio do dia a dia dele treinando e fazendo bate-papo comigo e tal. E aí fica guardadinho esse episódio, quando ele marcar a luta, dispara, né? Então.
Exatamente.
Quanto mais episódio.
Um papo mais genérico, né? Pra não ficar datado e aí solta, exato, né? É, legal.
Exatamente.
Ó, pra você levar essa proposta, tem o Gilbert Burns aqui, o Durinho, tá 3 horas daqui, dá pra gente passar o dia lá. Você grava com ele vai lutar em abril.
Essa galera toda aí, achei maravilhoso. Mas vamos ver o que vai rolar.
Ó, que mais? UFC 286 tem 2 lutas. Leon Edwards e Kamaru Usman, a revanche. Eu acho que a gente não vai ter muita surpresa aí, mas eu quero ver o que você acha. E o co-main event dessa luta é o Justin Gage e o Rafael Fiziev. Essa até arrepia, né? Caralho.
Só lutão, cara. Olha, eu vou te falar que o Kamaru Usman aqui e o Leo Adams é aquele esquema, né? O Usman tava vencendo, tava, né? Tava vencendo a luta, não tava?
Tava vencendo, acho que com os quatro rounds e meio, daquele, né? Até ele levar o pé na cara.
Daquele jeitão lá, né? Então, de novo, vai ser essa guerra aí. O Leon Adams tentando achar a brecha pra encaixar um golpe e o Usman vai fazer aquele jogo que o bicho é excelente, né, cara? Fazendo jab,
ele é mesmo.
Finta, queda, finta de queda, o cara é... Ele faz o simples, o feijão com arroz, só que extremamente bem feito, né?
Difícil
de sair desse jogo.
É verdade. E aí o Gage e o Fiziev?
Rapaz, aqui vai ser um. vai ser uma... aquele jogo de faísca, né? Duas facas.
Nossa, é.
Mas eu boto fé no Gate aqui, cara.
Você bota fé no Gate? Eu acho que vai. Eu acho que o Fiziev vai surpreender. Eu acho que
mas o Fiziev vai surpreender na mão.
Na porrada. Eu acho que ele vai debulhar o Gate. Debulhar o Gate, eu acho que. E eu gosto do Gate pra caramba, cara. Mas.
É, os dois são.
Eu acho que o Gage perdeu muito daquele... É que não dá pra continuar lutando do jeito que ele lutava quando ele chegou, né? Tipo... Ele tinha, ele tinha dois anos de vida se ele continuasse lutando daquele jeito lá. Então, não...
Eu ia falar isso, porque o Fiziev tá mais fresco, né? Tá mais... É. Tá mais inteiro, né, bicho? O Gage já tomou muito knockdown.
Foda,
é muita, né? Guerra, muita...
É. Tá pegando um opalão seis cilindro com né, com um sedanzão 2022 aí.
É.
E botando pra correr, é foda, vai ser um lutão, cara.
Pô, mas altas lutas, eu vou ter que fazer análise de todas essas aqui, bicho, porque já até anotei aqui elas pra...
e vai, meu. Aí o último que eu ia falar era do Poatan com a Adesanya, a gente já falou dessa luta. Mas o Common Event é o Durinho com o Masvidal.
Peraí, do Leon Edwards?
Não. Já tô no UFC 287. O do Leon Edwards, o Common Event, é a luta do Gage com o Fiziev.
Ah, tá. Do Pereira e a Adesanya.
Isso. Aí a gente vai pra 8 de abril.
Ah, esse aqui é... Gilbert Burns versus Jorge Masvidal. O Masvidal é o seguinte, né, cara? É aquele lutador de rua. Eu fiz... Chegou a ver a análise que eu fiz dele com o Magny?
Não.
Burns com o Magny?
Não vi. Eu vou olhar. É.
Eu falei que... Falei os pontos fortes de cada um, né? E falei que o... No final, eu falei que eu recebi uma mensagem do além dizendo que o... Que o Durinho ia receber o prêmio de melhor finalização da noite.
Caralho, sério?
É, não foi melhor, né? Não ganhou o prêmio de melhor, porque tinha... A concorrência estava grande, né?
Tava.
Teve Malhadinho, teve quem mais que finalizou?
Teve o moleque da Cerrado lá também, um dos Bonfim lá. Finalizou no primeiro round também, lembra?
Mas ele finalizou bonito, o Gilbert.
Sem levar um soco, cara.
Eu acho que essa luta é parecida.
Eu acho também.
Acho que essa luta é parecida. É tomar cuidado no começo para não ver aquelas loucuras do Masvidal e a hora que grudar, um abraço.
Eu acho também. Eu acho que vai ser. Eu ainda falei, os caras me zoaram no podcast. Eu falei que eu acho que ia ser mais fácil do que a luta do Neil Magny. Porque eu acho que o Neil Magny é mais compridão ainda.
Sabe, né, cara?
Eu acho que ia ser. Eu acho que assim, eu não consigo ver o Masvidal fazendo frente pro Durinho, nem na trocação, nem no chão, cara.
Uhum.
Não hoje, pelo menos. Entendeu? Não hoje. Eu acho que o Durinho leva bem ainda.
Cuidar com os chutes do Masvidal, que tem um chute chato.
Tem mesmo?
Tem, eu acho. É chute descoordenado, assim, mas é muito rápido, muito na maldade. Médio, assim, né? Chute médio.
Sim,
não
sim.
Na coxa nem cabeça, mas. Entendi. Mas ele tem uns golpes perigosos, cara.
Não, tem, porra, o cara não. Quando eu falo que. Os caras falam, fica desmerecendo. Não, pô, o cara é top. Pra caralho. Eu só acho que o prime dele passou.
Pelo jogo, né?
Faz um tempo já. Né? É, e ele tá pegando um jogo extremamente ingrato pra ele, né? Extremamente ingrato. Eu acho que é um cara que não vai trazer uma história igual teve quando o Durinho lutou com o Usman, né? Que tinha toda uma história no fundo, que eles se conheciam. Sim. E tal, um emocional. Eu acho que o Durinho não chega nem respeitando o Masvidal como a estrela que ele é. Eu acho que o Durinho vai ver isso como uma oportunidade 100% de tomar o lugar do cara. Isso vai...
A não ser que essa luta se transforme num grande show, uma grande promoção. Daí a pressão começa a bater, sabe? Mas se essa luta ficar baixinha assim na mídia,
eu acho que vai ficar. Eu acho que vai dar um hype na mídia, mas como é o Poatan defendendo o cinturão com o Adesanya, eu não acho que passa o hype da luta do Poatan, entendeu? Então eu acho que vai ficar de come event mesmo ali, assim. Vai ter o hype ali pro Durinho e tal, mas ele não vai ter aquele peso de carregar o evento nas costas. Tipo, o main event do povo. Sabe aquelas paradas? Tipo, não acho que vai ser... Uh-huh. Eu não acho que chega nesse naipe,
pô,
não.
Tem Kevin Holland e Santiago também, né?
Tem. Aí tem aquele Raul Rosas. Tem, cara, tem cada luta chegando aí, cara, que a gente tá muito feliz pelos próximos dois, três meses aí. A gente tá muito feliz.
Tem trabalho aí pra fazer.
Tem mesmo. Começa já, porque você vai... Você tem... Porra, aquele evento do Leon Edwards, tem o Marvin Vettori na segunda luta do card principal contra o Roman Dolidze. Essa luta também a galera não tá falando, mas vai ser um lutão, cara. Vai ser um lutão também. Puta que pariu.
Ei, eu quero pedir uma dica pra ti agora ao vivo aqui. Vamos. Se alguém souber nos comentários aí, coloca também que eu vou acompanhar depois. Eu fazendo análise, pá, fiz com antecedência. Quanto tempo antes da luta eu devo soltar pra atingir o maior número de fãs pra assistir?
Cara, eu soltaria na semana da luta, porque a galera não hypa antes da semana da luta, não tem jeito. Porque como tem luta toda semana...
Tem eventos, né, cara?
É, então.
Atropela, né?
É, então. Mas você pode fazer a... É, então, você pode fazer a análise, mas aí solta, tipo, terça-feira. Entendeu? Porque aí na quarta, quinta, a galera já tá sintonizando, o vídeo já tá lá, entendeu? Porque como tem evento toda semana...
Do UFC Rio eu fiz três e fiz uma por dia, eu acho. Eu soltei uma por dia.
Na semana do evento?
Quarta. É. Acho que foi. Ou uma eu soltei na sexta, depois segunda e terça, alguma coisa assim.
Uhum.
Mas é, eu acho que é isso aí, né? Na semana. Até porque tem outros eventos acontecendo e se não atropela, daí a galera
isso,
não vê.
Exatamente. Pode perder, né? Exatamente. É o que eu faria. Faz e solta ali na semana, porque a galera vai... O radar começa a ligar lá pra quarta-feira só. Segunda, tá? Porque aí na quinta já tem, se é um evento grande, já tem pesagem cerimonial. Quarta-feira é o Media Day, então os sites começam a postar um monte de coisa já da galera que vai lutar. Aí sexta já tem a pesagem, aí já tá fervendo, só esperando o sábado chegar da luta.
Pode querer fazer isso.
Boa, galera, comenta aí e diz aí pro Vitão. Se vocês falarem uma semana antes, ele provavelmente vai ouvir vocês, não eu.
Não, vou fazer um contraponto ali das duas opiniões.
Mozão, eu vou deixar você ir. Teu canal, link tá na descrição, no comentário fixado. Eu boto o link de tudo, o Instagram do Vitão tá na tela aí.
Massa. Isso.
Convite para Vegas está feito e reforçado aqui de novo agora. Se quiser,
vou
vem.
Do patrocínio, cara.
Fica em casa. Olha que eu arrumo, hein?
Com boleto para pagar até 2024.
Olha que eu arrumo, hein? Olha que eu arrumo também. Hein?
Pô, arruma aqui uma cabeça, arruma aí.
Então vamos conversar em off.
Falando em patrocínio, deixa eu fazer mais um jabá aqui.
Ah, boa.
Eu, como esse 2003, eu quero voltar para o meu canal forte, né? Tanto com as prévias, que é algo que complementa muito o quadro de Olho na Luta, né? Porque a galera já assiste, além de descobrir com as análises do De Olho na Luta, além dela descobrir e ter uma visão diferente de como ela viu a luta, as prévias ela já vai aquecendo e já vai direcionando os olhares do fã pra assistir a luta.
É perfeito, um complementa o outro perfeitamente, né? Porque, tipo, você fala, olha, eu espero que aconteça isso, isso, isso e isso, e aí depois você vem e faz a análise, falando, olha, um pouco do que eu falei aconteceu, mas ele preferiu fazer assim, assim, essa... É do caralho.
É legal, é um baita do exercício pra mim também, e eu procuro fazer meio que um formato padrão de citar três pontos fortes de cada atleta do que eles vão provavelmente levar para essa luta, para a próxima luta. Então é bem legal, vale a pena assistir também, que a gente já assiste a luta diferente já.
Exatamente.
E então esse quadro é um quadro que eu vou fortalecer bastante. Toda grande luta, toda luta principal assim notória, no mínimo os numerados, vai ter as análises, as prévias, e eu quero, eu tô com uma ideia que daí eu vou precisar de ajuda de vocês também.
Demorou.
Isso faz sentido, cara. É, eu quero abrir assinatura do meu canal daqui a um tempo. Deixar pegar uma consistência de postagem e abrir uma assinatura. Mas, pô, o que, que eu posso dar de extra, né? Pensei, foto de sunga. É...
Eu ia falar que não, eu ia assinar, não. Agora já não vou mais.
Então, aí o que, que eu pensei, cara? Já que eu tô fazendo bem as análises, por que não fazer... Assinantes terão direito de assistir e de mandar lutas profissionais, amadoras, deles mesmo, ou treinadores, mandar alguma luta para eu analisar para os assinantes, sabe? Fazer um quadro de análise pra, de qualquer tipo de luta, principalmente amadora. Pô, eu tenho uma luta, eu lutei e eu quero que o Vitor analise. Ou eu vou lutar com tal cara e eu quero que o Vitor analise o estilo desse cara. Sabe, eu acho que seria uma maneira de eu contribuir ainda nesse ramo que eu tô, né, de análise, e mais uma maneira de eu conseguir monetizar em cima, porque quanto mais retorno eu tiver do YouTube, mais eu vou poder entrar de cabeça nisso aí para dar conteúdo para a galera, né?
Exatamente. Quanto mais... É tudo em buckets, né? Tipo, você não pode tirar de um completamente para enfiar a cabeça no outro balde ali sem tem que ter, sim, um equilíbrio. Se o YouTube começa a dar mais, porra, vai focar ali porque tá dando certo, né? Eu acho. Eu acho uma ideia legal.
E é uma coisa que eu gosto demais, cara. Então, quanto mais eu conseguir recursos do YouTube, eu consigo estacionar outros projetos que não me dão muito prazer, mas que eu sou, sim, obrigado a fazer porque tem receita, né?
Sim.
Então,
sim,
é isso. Exatamente. Eu quero... Aí eu tô procurando patrocinadores aí. Patrocinadores, entre em contato.
Entre em contato. Cara, é foda, né? É difícil, cara. É difícil. Mas vamos... Eu vou puxar umas cordinhas aqui, vou ver o que eu consigo. Vamos tentar.
Não, é isso. Em 2023 eu quero voltar ativo no meu canal. Cara, pô, é 500 mil de inscritos que tem crescido ainda aos poucos. Então é uma coisa que eu quero investir. Primeiro que é uma paixão fazer vídeo... E fazer vídeo de luta ainda, algo que eu entendo, é maravilhoso.
Não só entendo, mas faz bem, né, cara? Faz muito bem. E se você tem a oportunidade de complementar o sucesso que você está fazendo nas análises do UFC, porra, é sensacional. Uhum. É sensacional.
É, então, exato.
Conta comigo aqui, apoio dado. E
construir esse nicho, né, cara? Em volta dessa autoridade que eu tô tendo como analista, então.
Exatamente.
Vai ser massa.
Ó, o link do canal do Vitor tá na descrição e eu vou deixar um comentário. O primeiro comentário que vocês virem lá vai ser meu, com o link do canal dele. Os vídeos de análise, boa, dele, vocês já sabem. Tá no YouTube do UFC, tem no Fight Pass, então vocês veem por lá. Mas a gente tá falando do canal do Vitor, então eu vou deixar o link. Isso. Pra galera, se inscreve lá, entra lá, assiste os vídeos, comenta e dá...
Tem vídeo da minha carreira ali, quando eu tava no UFC ainda, dia a dia. Os mais recentes vídeos são de prévias de lutas, então um conteúdo legal para quem ainda quer continuar aprendendo, evoluindo e percebendo a luta de uma maneira mais legal. Cola lá.
Cola lá, irado. Então... Obrigado de novo, porra, aluguei você aqui, sessão, praticamente uma sessão bola de cristal, né, a gente faz aqui assim, e essa luta, e aquela lá, o que você acha? Muito louco. Eu sou um fãzão, então eu penso, começa a chegar evento bom assim, eu sempre te mando uma mensagem, né, falou, vamos falar desse daqui, porque eu gosto.
Não, e pior que eu tenho que assumir aqui em público, que eu tenho muitas lutas, cara. Hoje, já depois de quase 4 anos fazendo, eu já agora conheço os lutadores principais que eu tenho feito análise deles. Uhum. Mas quando eu comecei, bicho, eu era apenas um lutador que sabia mal e mal do top 10 da minha categoria.
Sim, exatamente.
Eu não sabia nome.
Você tem que estar antenado em tudo, né, cara? É impossível.
E tipo, a galera que faz resenhas de luta, os caras sabem qual evento vai ter hoje, amanhã, depois, sabe o card inteiro, sabe o nome, sabe a categoria, sabe o cartel do cara. Meu Deus do céu. Eu não sei nada disso, então... me perdoem por isso, mas aí eu compenso nas análises.
Exatamente, 100%. 100%. Então, ó, de novo, o canal do Vitor tá no comentário aí, se inscreve, segue lá e deixa like, comenta, ajuda, engaja. Tem que engajar, não é só seguir. Inscrito não quer dizer nada se não tem engajamento
nos vídeos.
Tem que
assistir os vídeos.
Exatamente, né? Exatamente.
Se o YouTube vê que eu tô com outro seguidor, mas ninguém me assiste, daí pensa, que seguidor é isso?
Não adianta nada. É, exatamente. Exatamente, mano. Então, bom. Vitão, obrigado. Não desliga.
Valeu, Rafael. Obrigadão, mano. Na próxima, pode ser de novo.
Tamo junto.